E uma pessoa diz que não consegue ouvir os CDs nem as fitas cassete, que ele se irrita muito quando ouve, mas que ele lê os livros com muita facilidade e que ouve as partilhas também com bastante abertura. Por que acontece isso em relação às fitas e aos CDs? Pode ser que a gente tenha alguma dificuldade em transcender um meio mecânico de comunicação ou um meio material de comunicação. Claro que ouvir a voz de uma pessoa ao vivo não é como ouvir a voz em CD, porque ali já está sendo reproduzida por um meio material, da mesma forma com os cassetes. Mas nós teríamos que procurar transcender essas dificuldades e nos ligarmos ao conteúdo e não ao meio e não à parte material da comunicação. Coligar com o conteúdo, isto é, se o conteúdo nos diz respeito, se aquilo que está sendo dito para nós é necessário ouvir ou é real. É nisto que a gente teria que ficar coligado, e não em quem está falando, se tem microfone, se não tem microfone, se é CD, se é cassete. Tudo isto é secundário. Tudo isto é totalmente secundário. O importante é o conteúdo. E se nós então nos ligarmos com o conteúdo, acabamos por nos abstrair do meio de comunicação, acabamos de nos abstrair dessas coisas que são externas, que não são o conteúdo, que não são a alma da coisa. Uma vez uma pessoa foi ao Japão e ele não falava uma palavra de japonês. E ele chegou lá, se deu bem com todas as pessoas e não precisava falar japonês para se comunicar com eles. A visita fluiu como se ele falasse japonês. Quer dizer, a vida é um conjunto de coisas, a vida é uma totalidade. A vida não é um idioma, a vida não é uma palavra, a vida é um conjunto. Então, naquele conjunto, pode estar faltando alguma coisa para nós, ou nós podemos estar não bem conectados com algum setor, mas tem todo o resto da vida que está vivo. Todo o resto da vida que está agindo ali e que pode suprir aquilo que para nós naquele momento não está tão viável. Nós temos que pensar na vida como um todo. Aí não teríamos mais obstáculos, aí não teríamos mais esse tipo de problemas. É como vocês estão diante de uma pessoa e se concentram naquele ponto energético da pessoa que não combina com a sua energia, mas tem todo o resto da pessoa. Tem a parte imortal da pessoa, que não é aquela energia que ela está manifestando. Parte imortal dela é o espírito. Então tem a parte imortal da pessoa. Com isto que nós temos que ficar coligados e não com certos detalhes. Os detalhes podem ser importantes para nós trabalharmos algum ponto, mas um detalhe não pode ser determinante. Um detalhe não pode ser aquilo que nos impede de fazer uma união, de fazer um relacionamento ou de trabalharmos. E uma pessoa está se preparando para se basear num estudo numérico da sua data de nascimento e dos números do seu nome. É bom que a gente vá fazendo esses estudos, mas a gente ter presente que nada é fixo. As influências externas dependem da evolução da nossa alma. Então, se nós temos uma alma já madura, não existe influência astrológica, não existe mais influência de número, não existe influência de outras pessoas. Isto tudo não nos atinge mais. É quando a nossa alma ainda não é madura, quando quando a nossa alma ainda não é adulta, é que nós necessitamos de tantas coisas nos guiando e até nos condicionando, como podemos estar condicionados por signos astrológicos, por tudo isso. Mas à medida que vamos amadurecendo, nós vamos nos liberando e podemos usar isto a serviço de outros ou para ter certas confirmações, mas não que isto seja uma coisa determinante. Tanto assim que quando a alma amadurece, quando a alma chega num certo estágio de evolução, ela escolhe a época em que vai nascer. Então esta alma, se ela escolheu a época, ela não está submetida à astrologia, à astrologia material, se ela escolheu a época que ela nasceu. Agora, para uma alma escolher a época em que vai nascer, é preciso que seja uma alma já em serviço, porque aí ela não vai nascer quando ela quer ou quando ela precisa, mas ela vai escolher a época mais adequada para ela poder servir, para ela poder aplicar a sua energia em benefício do mundo, em benefício da humanidade ou em benefício de alguma ideia que tenha que ser manifestada. Então, tudo passa a ser em função do serviço que nós prestamos. E isto é bom a gente ter presente, porque quando nós temos a oportunidade de ter uma tarefa, quando temos a oportunidade de começar a entrar na lei do serviço, nós teríamos que ver a lei do serviço de uma forma muito mais ampla. Então, a vida é serviço. Você se concentra no serviço e tudo então vai sendo determinado, tudo então vai sendo conduzido. Tudo passa a ser serviço. Agora, se pode dizer, bom, mas eu já me comprometi bastante com certas coisas e agora como vou fazer? Pois é, mesmo com aquilo que você já se comprometeu, ali você passa a estar como um elemento de serviço, como um elemento de transformação, um elemento de transmutação daquelas situações. E uma pessoa diz que esta é a terceira vez que ela vem à Figueira, e todas as vezes ela tem dor nas pernas, e ela não consegue entender esta mensagem. As nossas pernas simbolizam o nosso caminhar na vida, o caminho que nós fazemos. Se as pernas doem, é porque elas estão se adaptando a um novo ritmo. As pernas estão sendo pressionadas por algum novo ritmo e estão se adaptando. E se você continua vindo à Figueira, apesar das dores nas pernas, é porque é com a energia daqui que você vai se adaptar, que você vai se moldar a um ritmo que o seu eu superior está querendo que você adote. E uma pessoa diz que às 13h30 da manhã, ela quando está aqui acorda e ouve uma voz harmoniosa que lhe diz um nome. O que significa isto? Quando nós ouvimos essas vozes harmoniosas, isto pode ser reflexo dos movimentos de energia nos nossos corpos. Então os nossos corpos vão se harmonizando, os nossos corpos vão entrando num outro movimento de energia e nós podemos ouvir isto como uma voz. É como se o movimento dos corpos se traduzisse num som interno que pode ser até uma palavra. E se nós nos sentirmos bem ao ouvir estas coisas, é porque estamos percebendo um movimento harmonizador. Já outra pessoa tem a experiência contrária. Quando vem aqui, quase todas as noites tem sonhos pesados, coisa que não acontece com ela, que me acordam e eu fico muito assustada. Então, isto já pode ser ou uma limpeza do subconsciente, que acontece com a energia purificadora daqui. Então tudo aquilo que está no subconsciente e que não se manifesta, que não vem à tona, aqui vem, porque está sendo limpo. E aquilo que está sendo limpo, aquilo que emerge, a gente pode considerar liberado. Então, se tem um sonho aqui pesado, é só você mandar embora aquele peso todo logo que você se dá conta dele. Porque aí você fica liberada de uma coisa que não era consciente. Agora, pode ser também, outro caso, pode ser também que forças retrógradas nos seus corpos não estejam querendo que você fique aqui. Então pode ter uma parte do seu ser, uma parte da sua personalidade, ou forças nos seus corpos que estão se sentindo ameaçadas, desalojadas da própria posição que ocupavam. Então essas forças retrógradas podem atacar. Podem atacar, e elas têm mais facilidade para atacar quando o corpo está dormindo. Porque ali nós estamos mais indefesos, e elas podem então emergir e atacar, para fazer com que a gente desista do trabalho que está fazendo. Acima destas coisas, acima desses fatos, acima dessas circunstâncias, está a nossa consciência. Então nós temos que ver, não é se o corpo dói, se a perna dói, se a gente acorda assustado, se tem pesadelos, isto tudo é um nível intermediário de coisas. Isso tudo fica entre o espírito, a consciência e a terra. Então, isto fica nesses níveis intermediários. E nós temos que olhar isto e temos que olhar para a nossa consciência. O que a nossa consciência diz? É aquilo que é a nossa base. O que a nossa consciência disser é aquilo que nós temos que trabalhar, pedindo as ajudas que estiverem disponíveis. E aqui uma pessoa, antes de chegar à figueira, sonhou com um ser todo de branco que lhe deu 4 chaves. E ela se sentiu muito bem com essas 4 chaves na mão. Então, é como se ela tivesse recebido uma capacidade, não, de compreensão, uma capacidade de harmonização em 4 níveis. Uma chave para o físico, uma chave para o etérico, uma chave para o emocional e uma chave para o mental. Então ela veio equipada para lidar com as energias daqui nesses 4 níveis. E outra pessoa diz o seguinte: hoje pela manhã, na hora dos mantras, um véu sutil desceu sobre nossas cabeças e atravessou os nossos corpos. Conforme entoávamos os mantras, este véu mudava de tom. De azul púrpura passava para azul claro, quase branco e luminoso. Este véu vibrava por todo o local e se expandia. Do lado direito da entrada do salão, abriu-se um triângulo, e eu pude ver um irmão iraquiano sendo envolvido por este véu e trazendo-lhe grande lenitivo à alma. Então, é muito importante que a nossa manifestação seja livre, que não seja ligada a organizações e a seitas, porque se nós estamos, por exemplo, como hoje, fazendo um trabalho com mantras, se esses mantras não estiverem ligados a seita alguma, a nenhuma dessas religiões dos homens, se isso não estiver ligado a nenhuma coisa terrestre e humana, isto vai se tornando universal. Então, nós podemos estar reunindo uma energia que serve para todos, universalmente. Simbolicamente, aqui uma pessoa viu um iraquiano sendo beneficiado por esta energia, sendo beneficiado por todos esses fluidos invisíveis. Uma pessoa sonhou com a irmã que desencarnou. No sonho, ela tentava puxar esta irmã de uma enxurrada, de uma água lamacenta que levava tudo. E ela tentava tirar a irmã de lá. Mas a uma certa altura, a irmã lhe disse: eu não sei se as minhas pernas vão aguentar te acompanhar. E ela ficou então chamando muito aflita a irmã para tirá-la daquela situação e acordou nesse estado. Seria muito bom se esta pessoa lesse um livro chamado A Quinta Raça. Lá na Quinta Raça se descreve uma série de situações que estão previstas e que algumas já estão até acontecendo. E lá na Quinta Raça se diz claramente que nós não deveríamos, em certos momentos críticos de juízo, nesses momentos de seleção que existem de quando em quando na raça humana, quando começa uma seleção na raça humana, aquele é um movimento evolutivo, é um movimento natural muito importante e muito necessário, que a humanidade, de quando em quando, seja avaliada pela lei evolutiva e que grupos da humanidade sejam encaminhados para outras direções para poderem continuar a evoluir. Então, um fato como este, que possa estar acontecendo em certas áreas do planeta, não? Fatos como esses, ou grandes desastres naturais, ou enfim, tudo que representa purificação, nós temos que estar muito atentos para não artificialmente querer tirar as pessoas dali, porque as pessoas precisam daquilo para serem reorientadas, para serem purificadas. Então, esta queria tirar a irmã para que a irmã acompanhasse. Agora, as pernas da irmã não aguentam, porque o caminho da irmã é outro. Então, se ela insistisse e se a irmã insistisse em acompanhá-la, talvez não conseguisse andar, porque ela está num outro ritmo, está numa outra energia, está num outro plano, que não é o plano, o ritmo, a energia da irmã. A irmã está num outro nível, está num outro plano, a irmã está em outro caminho. E quando nós tiramos uma pessoa artificialmente de um caminho e colocamos no outro, porque pensamos que é melhor, a pessoa ali acaba não podendo caminhar, porque aquilo não é o elemento dela, aquilo não é o ponto dela. Então, quando o livro A Quinta Raça diz não erga os caídos nesta hora, não está dizendo não ajude os outros. Está dizendo que não adianta você artificialmente erguer uma pessoa que vai ter que ter outra solução, que vai ter que ter outro caminho, que vai ter que ter outro destino. E nós temos então que estar muito preparados nesse sentido, porque o tempo todo na vida nós temos provas desta forma. Bem, às vezes a vida nos dá oportunidades aparentemente maiores do que a nossa capacidade. Isto é outra coisa. Mas isto é a vida que dá. É a vida que nos coloca numa situação, numa tarefa, numa prova que nós pensamos que é maior do que as nossas possibilidades. Mas quando foi a vida que nos colocou, é porque existe uma possibilidade de nós, através daquilo, evoluirmos, darmos passos, crescermos. Mas aí foi a vida que colocou. Nós não podemos, não temos esse direito de colocar uma pessoa numa coisa que ela não está ainda pronta para estar ali, a não ser que sejamos realmente guiados a fazer isso. Mas por nossa mente, por nossa dedução, nós não temos esse direito, porque vamos colocar a pessoa numa crise, vamos colocar a pessoa na contingência de se considerar incapaz. E ela não é incapaz. Ela é incapaz para aquilo, mas não para outras coisas. Então, enquanto ela está no lugar errado, ela está deixando de fazer o que ela é capaz de fazer, o que ela pode desenvolver, o que ela deve desenvolver como serviço. Então nós temos que estar muito atentos com estas coisas. Agora, quando existe um sinal muito claro, quando existe uma guiança de que alguém deve ter uma oportunidade maior do que aquilo que aparentemente ela pode fazer, Quando isto é muito claro, então aí nos cabe colaborar com a pessoa. Colaborar para que ela consiga transcender aquele ponto, para que ela consiga chegar onde ela tem que chegar. Aí cabe a nós sim colaborar. Mas se cabe a nós colaborar, nós também temos que observar se a pessoa quer colaboração. Porque há pessoas que não querem colaboração e outros que aceitam colaboração. Então, se a pessoa aceita a colaboração, nós estamos ali para servir. Agora, se ela não aceita a colaboração, nós podemos, temos todo o direito dentro da lei de nos omitir. Então, precisa ver se a pessoa quer a colaboração. Se ela não quer, você pode se omitir. Isto é dentro da lei. Se omitir não quer dizer que você esteja fugindo à responsabilidade. Se omitir pode querer dizer que você está aguardando um momento mais oportuno. E uma pessoa diz: sonhei que eu conduzia um transporte de passageiros e que ele ia repleto. Então, isto é uma pessoa que já está começando a prestar serviços grupais. Porque numa certa etapa da nossa vida, no princípio, nós cuidamos de nós. Nós cuidamos da nossa evolução, cuidamos do nosso aperfeiçoamento, cuidamos dos nossos passos, do nosso rumo, do nosso caminho. E isto é natural, é assim mesmo, e nós temos que cumprir esta etapa. Mas depois que esta etapa chega num certo ponto, aí nós que já estamos mais experientes, temos a tarefa de ajudar quem não é tão experiente. Aí começamos a dar a mão para os outros, começamos a formar uma corrente, não vamos mais sozinhos. Conscientemente começamos a formar uma corrente. E nessa corrente tem aquele que está na frente, que nos puxa, e tem aquele que está atrás, que nós o puxamos. Isso é uma corrente. Então, há etapas que isto acontece bem nitidamente. E nas etapas em que nós já temos uma certa força, que já temos um certo preparo, que já temos uma certa flexibilidade, então aí já podemos reunir outros, preencher um veículo e levar este veículo. Isto faz parte de um grau de processo. Agora, esta pessoa que sonhou que conduzia um transporte de passageiros que ia repleto, ela estava começando neste trabalho grupal. Tanto assim que depois ela encontrou obstáculos no caminho, ela teve que aprender a desviar de certas coisas, alguns obstáculos que foram surgindo e que ela foi cuidando e foi tratando de resolver. E uma pessoa pergunta se o suicídio é realmente um erro, se é um equívoco. E se em certas circunstâncias, se não é melhor a gente se suicidar. O suicídio é um grande equívoco, porque quando alguém se suicida, ele matou só o corpo físico. O resto tudo continua. E como a ideia do suicídio surgiu no mental, não adiantou nada ele se suicidar. Ele abandonou o corpo físico, mas todos os males dele o acompanham, porque era tudo na mente. O ponto é a mente, compreende? Então não adianta você se suicidar. Isto é um engano. Há pessoas que acham que ficaram aliviadas. Eu vou me liberar de tudo, eu vou resolver, eu vou me suicidar. Ela jogou fora o corpo físico, que não tinha nada que ver com isto. Não era o corpo físico que estava precisando resolver nada. O corpo físico estava lá com a vida dele, encarnando este ser. O corpo físico não tem nada com isto. Isto está na mente e é um engano. Se suicidar porque você sai do corpo, leva isso com você, porque você leva a mente junto. A mente te acompanha. É na mente que está o problema. E é na mente que surge esta ideia de suicídio. É na mente que surge todo este mal-estar. Não é no corpo. O corpo não tem nada com isso. E esse engano faz com que o corpo, tendo sido abandonado, tendo sido rejeitado, e o corpo indo se desintegrar, o que acontece é que nós teremos que reencarnar com um corpo traumatizado através do processo que nós usamos para sair dele. Porque tem pessoas que usam processos para suicidar-se que prejudicam muito o corpo, que traumatizam o corpo. E isto fica registrado no átomo permanente e no próximo corpo isto vai aparecer, isto vai surgir como um mal-estar do corpo, como uma condição do corpo. Então o suicídio não é solução em nenhum sentido. Em nenhum sentido. O suicídio é um engano. E um ser que chega a compreender este engano procura resolver as suas coisas mentalmente, procura resolver as suas coisas de um ponto de vista geral, não fugindo do nível físico, porque ele vai reencontrar este nível físico na situação que ele deixou, com tudo aquilo que ele criou para abandonar esse nível físico. E outra pessoa pergunta: qual é a diferença entre ego e o eu interior? Então, o eu interior é aquele núcleo nosso que encarna. Então, o eu interior é um, desde a primeira até a última encarnação. Então, o eu interior é aquele que encarna. O eu interior é sempre o mesmo. E o eu interior vai evoluindo à medida que vai reencarnando, ou vai regredindo, segundo as experiências que faz na vida da reencarnação. O ego é aquilo que surge a cada encarnação e que desaparece no fim da encarnação. O ego vem e vai, nasce e morre. O ego é outro, na outra encarnação. Mas o eu interior é o mesmo, é eterno. A uma certa altura, nós saímos deste jogo de eu superior e de ego. Saímos disto, não? Quando começamos a nos concentrar, quando começamos a nos dirigir, quando começamos a nos concentrar no eu interno, na nossa parte interna. À medida que nós vamos nos concentrando nesta parte interna, à medida que nós vamos nos dedicando a esta parte interna, este ego temporário deixa de ser tão proeminente, ele deixa de ser tão vitalizado, ele deixa de ser tão importante. Até que, se nós insistimos nesta concentração, se nós continuamos a buscar esta parte interior, esta parte interna, o ego vai ficando desvitalizado, o ego vai ficando com menos importância para nós, até que no fim ele se dilui. Ele se dilui na nossa consciência interna, ele deixa de ser motivo de dualidade para nós. E um grande místico indiano chamava o eu interior de oceano e chamava o ego de um punhadinho de sal. Então, o ego é algo que está fora do oceano, e na hora que você joga aquele sal no oceano, ele se mistura com todo o oceano e fica uma coisa só. Então, o nosso ego, a nossa personalidade, é como um punhadinho de sal que nós temos. É só jogar aquilo para o nosso interior que aquilo se dissolve lá dentro. Aquilo se transforma numa coisa una com todo o resto que está lá dentro. Agora, isto tudo começa na mente. Nós precisamos da mente para fazer esse trabalho. Precisamos da mente para fazer este exercício. Então, isto começa com a mente. E à medida que a mente então começa a se voltar lá para dentro, à medida que a mente começa a se voltar para esse núcleo interior, começa a se aprofundar, os pensamentos, aqueles pensamentos obtusos, aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos doentios, aqueles pensamentos lerdos, esses pensamentos repetitivos, isto tudo vai se dissolvendo, isto tudo vai perdendo a força. Mas nós precisamos insistir nesse mergulho no oceano, porque tudo isso depois acompanha e se dissolve lá dentro. Nesse mergulho, a uma certa altura, nós começamos a encontrar uma grande paz, uma grande felicidade, uma grande alegria, que não vem do sal que a gente estava carregando, não vem do ambiente, não vem daquilo que é externo. Aquilo vem de uma profundidade. Você precisa fazer esse mergulho, você precisa fazer esta opção para depois ir conhecendo estas coisas que você vai encontrando pelo caminho. E isto vai se ampliando, isto vai aumentando, até que você descobre que fica só a sua consciência, não tem mais nada. Então tudo aquilo mergulhou, tudo aquilo se transformou no oceano, e aí de repente você se encontra na sua consciência. É a sua consciência só que está ali, e a sua consciência contém tudo aquilo. Mas aí está tudo unido, isso está tudo unido na consciência. Então não é que o sal você jogou fora, não é que você jogou alguma coisa fora. A sua consciência ficou unida, porque você foi lá para dentro, buscou, e você então passa a ser um oceano. Ou você passa a ter esta sensação, ou passa a ter esta consciência, ou esta experiência, não? Do oceano. E você sabe que está tudo lá dentro. Ali dentro está tudo contido, mas em perfeita paz, em perfeita serenidade e em perfeita harmonia. Enfim, é isto que nós estamos fazendo na vida dentro dos corpos. Só que nós pensamos que viemos aqui para outras coisas. E aí nos confundimos todos. E aí os corpos começam a se confundir, os corpos começam a se desequilibrar. Um começa a falar mais do que o outro começa a predominar, e aí começa todo um conflito e precisa entrar o quarto raio aí para pôr ordem nisto. Porque os raios acabam pondo ordem em tudo, no fim. Mas dá trabalho. Principalmente nesta humanidade, que é uma humanidade de quarto raio, e que vive destas coisas, que se alimenta destas coisas, né? E até que o quarto raio ponha ordem nisto, até que o quarto raio consiga organizar isto, harmonizar, disciplinar, conduzir, passam encarnações. E uma pessoa pergunta o que são os conselhos internos. Conselhos internos, o que nós chamamos de conselhos internos, são conjuntos, são grupos de entidades. Entidades são vidas, são consciências que já passaram do estágio de indivíduos, já não são mais indivíduos separados. Uma entidade é a consciência de muitos indivíduos que se tornou uma consciência só. Então nós, neste nível evolutivo, cada um de nós é um indivíduo. Quando esses indivíduos vão evoluindo, vão crescendo em consciência, aqueles que chegam em um certo nível evolutivo, aqueles formam uma entidade. Então nós deixamos de ser o indivíduo fulano de tal. Nós somos uma entidade. Nós somos muitos indivíduos se sentindo um só, agindo como um só, sendo um só. Então isto é uma entidade. Dentro de uma entidade há muitas energias que foram indivíduos, que não são mais. Hoje são entidades, mas não é um. Ali são muitos. Então, um conselho interno é uma reunião de entidades, não de indivíduos. Se você faz um conselho aqui, são pessoas, são indivíduos que aprendem a agir em conselho. Quer dizer, em consenso, inspirado pelo alto. Isto é um conselho. São indivíduos que agem em consenso, unindo as suas forças, unindo as suas ideias, unindo as suas energias, inspirados pelo alto. São indivíduos aqui. Agora, conselho interno não são indivíduos. Conselho interno são entidades. Entidades em conselho. E essas entidades, ou esses conselhos, são aqueles que custodiam setores do plano evolutivo para que aquilo se desenvolva, para que aquilo se cumpra. Então, um conselho aqui, um conselho de seres aqui, de indivíduos, eles estão procurando captar o que deve ser feito. O conselho interno, estas entidades, elas já têm outra consciência. E o trabalho desses conselhos é custodiarem setores do plano evolutivo para que aquilo se cumpra, para que aquilo aconteça. Então, cada conselho interno, cada grupo de entidades, está encarregada de um certo setor do plano evolutivo. Então, o plano evolutivo vai adiante, o plano evolutivo se cumpre em certos níveis, porque este conselho funciona, este conselho serve, colabora para que aquilo aconteça. Esses conselhos são formados segundo diretrizes, segundo atração e segundo uma coordenação de um nível ainda maior de consciência. Então, quando acontece um conselho interno, um conselho de entidades, aquilo não está solto. Aquilo não está no livre-arbítrio, não existe mais livre-arbítrio nessas coisas. Então, aquilo não está no arbítrio daqueles seres, ou daquele conselho, ou daquelas entidades. Aquilo está vivendo, aquilo está sendo segundo um plano maior, segundo um plano. O que existe é o plano, porque o plano está atraindo todos para esta unidade, para esta unificação. Então, num certo nível evolutivo, no nível de conselho interno, ali se trata de você responder ao único, você responder a este plano único, de você estar sendo conforme esta unidade. Aqueles que compõem um conselho interno, eles conhecem a lei evolutiva que está diante deles. Eles têm consciência daquilo que eles representam dentro de uma certa lei evolutiva. E eles têm consciência desta lei e eles então agem em conformidade com esta lei. Os componentes desses conselhos internos não são fixos. Um conselho interno não é uma coisa cristalizada, não é uma coisa que não vai mudar nunca. O importante é o conselho, o importante é o núcleo, não são os indivíduos que estão lá dentro. Os indivíduos num conselho podem ser trocados num conselho interno. Um conselho interno não é uma coisa permanente, nem cristalizada. O conselho interno é vivo, o conselho interno permanece atuante, permanece atualizado, porque os indivíduos são trocados, os indivíduos são removidos, são substituídos porque os indivíduos têm que estar no ponto da evolução que o conselho vai fazer, que aquele núcleo vai fazer. Então há indivíduos que na sua história evolutiva correspondem à evolução daquele núcleo. Mas há indivíduos que depois fazem outro desenvolvimento, vão desenvolver em outra direção, vão sintonizar com outras coisas, com outros núcleos. Então, o conselho é uma coisa, aquilo que está formando aquele conselho é outra. E o que troca, o que muda, são as entidades, são essas energias, mas o conselho vai sempre subindo de nível, o conselho vai sempre penetrando, não, áreas da consciência cósmica. Nós teríamos que estar com estas coisas na consciência, com estas coisas em mente, Porque nesta etapa da humanidade, a mônada, o espírito no plano cósmico, já está reconhecendo estas coisas. E o espírito é para realizar estas coisas, o espírito é para manifestar estas coisas, é para viver estas coisas. E nós temos que aqui, em nível consciente, no nível em que nós estamos, temos muito cuidado para não nos apegarmos a coisas, principalmente não nos apegarmos a situações, principalmente não nos apegarmos a estados de ânimo nosso. Quando você percebeu que está entrando num certo estado, solte aquilo, mas solte aquilo imediatamente, não fique perdendo tempo com aquilo, porque outras coisas nos esperam, outras situações estão nos esperando, outros níveis de consciência estão nos esperando. Vocês vão ver na prática como se faz para não entrar nesta coisa lenta, cristalizada da matéria, para não nos confundirmos, não, com esta tendência à estabilização, com esta tendência à imobilidade, esta coisa lenta, não, e estarmos num outro ritmo, que hoje isto é possível. Isto é o que nos está sendo pedido.